Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União apresenta o novo sistema de prestação de contas para gestores das unidades jurisdicionadas ao TCU, auditores internos, representantes de órgãos de controle interno e assessores de controle interno dos ministérios. A ferramenta e-Contas será lançada em encontros na sede do Tribunal em Brasília. São oferecidas 260 vagas em cada dia do evento, que será realizado entre os dias 17 e 19 de março, nos estados. Os interessados poderão assistir ao treinamento por videoconferência nas regionais do TCU. Os participantes conhecerão as funcionalidades do novo sistema de prestação de contas ao TCU e as possíveis alterações nos procedimentos decorrentes da implantação do e-Contas. Para informações e inscrição, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Comissões recebem propostas para estimular o uso racional da água.
CCJ define punição para os envolvidos no tráfico de órgãos humanos.
Deputados comentam transformação do feminicídio em crime hediondo.
Boa noite a todos, eu sou Paulo Gonçalves.
Boa noite, eu sou Tércia Guimarães, essas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
A Câmara aprovou o projeto que torna crime hediondo o assassinato motivado pelo fato de a vítima ser mulher. A pena para o feminicídio será de 12 a 30 anos de reclusão. Para Valmir Assunção, do PT da Bahia, a matéria representa uma vitória a todas as mulheres que lutavam pelo fim da violência.
No mês dedicado à mulher, Assis Carvalho, do PT do Piauí, considerou uma vitória a aprovação do projeto que inclui o feminicídio no rol de crimes hediondos do Código Penal. A decisão, segundo o parlamentar, revela o compromisso do parlamento com o combate da violência contra mulheres.
O Brasil está entre os países com maior índice de homicídios femininos no mundo. Zé Geraldo, do PT Paraense, espera que a atual realidade seja mudada com alteração na lei que transforma o homicídio de mulheres em crime hediondo.
Apesar da transformação do feminicídio em crime hediondo, delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais, considera que é necessário mudar também a lei de execução penal. O deputado explicou que, da forma como a lei está hoje, mesmo o autor sendo condenado, após o cumprimento de um sexto da pena, ele estará em liberdade.
Em homenagem às mulheres, Décio Lima, do PT catarinense, destacou que o Brasil conta com um governo que valoriza a mulher, criando oportunidades de ascender socioeconomicamente e oferecendo linhas de crédito especiais que o colocam o país como destaque do empreendedorismo feminino no mundo.
Segurança Pública.
A Operação Esforço Geral foi deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco para combater crimes de homicídio, tráfico de drogas e roubos. Gonzaga Patriota, do PSB, exaltou o trabalho que contou com 779 policiais e resultou na prisão de 160 pessoas. A polícia também apreendeu diversas armas, drogas e veículos roubados.
O Corpo de Bombeiros da Paraíba puniu o sargento José Elamã Ribeiro com prisão disciplinar por não ter cumprido ordens de seu superior. Ao repudiar a decisão, Luiz Couto, do PT, explicou que o oficial ordenou que o militar fizesse uma ligação telefônica, mas a unidade estava com a linha telefônica interrompida no momento.
O tráfico de órgãos humanos pode render de 3 a 8 anos de prisão, além de multa.
A medida está prevista em projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e agora deve ser votado em plenário.
Saiba mais sobre a iniciativa com o repórter Murilo Souza.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quarta-feira proposta que criminaliza o ato de aliciar, induzir ou oferecer qualquer vantagem para que alguém participe do tráfico de órgãos humanos. A prática será punida com pena de reclusão de 3 a 8 anos, além de multa. No caso de um material humano ser destinado ao mercado internacional, a pena será aumentada em um terço. O texto segue agora para análise do plenário da Câmara. A proposta altera a lei que regulamentou o transplante de órgãos no país. Atualmente, essa lei já define como crime comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano. Relator na comissão, o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, afirmou que o projeto complementa o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara, que investigou o tráfico de pessoas. A CPI encerrou as atividades em maio de 2014.
Isso faz parte também daquela decisão que nós aprovamos na Câmara sobre o projeto da questão do tráfico de pessoas, o tráfico também. Agora, esse projeto ele complementa também a questão do tráfico de órgãos e de tecidos humanos. Então, é fundamental para que nós possamos acabar de vez com essas quadrilhas que estão ganhando dinheiro às custas do sofrimento e da dor de muita gente.
A CCJ também aprovou proposta que altera o Código Penal para aumentar as penas aplicadas a quem cometer crimes que coloquem em risco grande quantidade de pessoas, como incêndios, explosões e atentados relacionados aos transportes marítimo, fluvial e aéreo. O texto também terá que ser votado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Justiça. Auditores da Superintendência do Trabalho e Emprego de Minas Gerais flagraram mais de 300 trabalhadores em situação análoga à escravidão na mina do Pico, da Vale, em Itabirito. Edmilson Rodrigues, do PSOL paraense, condenou a prática, enfatizando que, para algumas empresas, o lucro está acima da vida humana.
O julgamento de uma ação que contestava uma lei de Minas Gerais que regulamenta a venda de títulos de capitalização terminou empatado. Bacelar, do PTN, da Bahia, fez um apelo para que a Presidência da República faça com urgência a indicação para a vaga que está aberta no STF para que casos como esse não se repitam.
A Defensoria Pública da União no Espírito Santo está de sede nova. Paulo Folheto, do PSB, manifestou sua satisfação com o novo prédio, que é mais amplo, e, de acordo com o parlamentar, está oferecendo melhor atendimento ao público, em especial às pessoas carentes que dependem dos serviços da Defensoria.
Agricultura.
O estado de Sergipe criou o Fórum de Combate ao Agrotóxico. Para João Daniel, do PT, a medida é válida, uma vez que o Brasil é o país que mais consome agrotóxico no mundo, o que, segundo o deputado, tem trazido consequências graves para a saúde da população.
O setor leiteiro do Rio Grande do Sul vive sua pior crise. De acordo com Heitor Xu, do PSB, a precariedade da infraestrutura logística impede que o setor cresça, mas o parlamentar informou que a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado está empreendendo esforços em favor do setor leiteiro.
Meio ambiente.
A Câmara criou uma comissão especial para debater os efeitos da crise hídrica no país e propor medidas para minimizar os efeitos da escassez de água. Givaldo Vieira, do PT Capixaba, parabenizou a Casa pela iniciativa e afirmou que é preciso liderar uma articulação nacional em torno de medidas urgentes para minimizar a estiagem.
Economia.
O Orçamento Geral da União para 2015 ainda não foi votado pelo Congresso Nacional. Newton Capixaba, do PTB de Rondônia, apelou aos parlamentares para que entrem num acordo e incluam o orçamento na pauta para, assim, liberar os recursos de emendas e de obras estruturantes do PAC.
O governo federal reteve mais de 250 bilhões de reais dos estados e municípios brasileiros. De acordo com Luiz Carlos Raul, do PSDB paranaense, os incentivos fiscais concedidos no Imposto de Renda e no IPI foram responsáveis pela maior crise na distribuição de recursos entre os entes da federação.
Um imposto diferenciado sobre grandes fortunas renderia 6 bilhões de reais por ano aos cofres da União, segundo Marcon, do PT do Rio Grande do Sul. O deputado avalia que, em tempos de crise, o ideal é arrecadar de quem tem mais condições e tentar blindar as classes menos favorecidas.
As medidas econômicas e políticas do governo federal, na avaliação de Marcos Pestano, do PSDB mineiro, vem prejudicando o desenvolvimento do país. De acordo com o deputado, o Congresso precisa demonstrar sua autonomia e tentar devolver a estabilidade e a credibilidade que o Brasil possuía antigamente.
Os números crescentes do desemprego preocupam Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais. Para o deputado, o aumento na taxa de desocupados demonstra que o Brasil está em recessão. Segundo ele, é inadmissível que o governo federal puna o trabalhador pela má administração.
O Senado devolveu a medida provisória que prevê a redução da desoneração da folha de pagamentos. Para Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, a mesma atitude deveria ter sido tomada por falta de relevância e urgência com as medidas provisórias que alteram benefícios dos trabalhadores.
Representantes do governo federal estiveram no Rio Grande do Sul para inaugurar o complexo eólico Campos Neutrais, em Santa Vitória do Palmar. Segundo Fernando Marrone, do PT, o complexo é considerado o maior parque eólico do país e é importante para garantir a segurança energética em todo o Brasil.
O aumento das tarifas de energia elétrica, na opinião de Wellington Prado, do PT de Minas Gerais, é uma injustiça com os consumidores. O parlamentar frisou que os usuários já amortizaram a construção das usinas e não merecem pagar novamente.
O polo naval de Rio Grande enfrenta dificuldades e as empresas já dispensaram 18 mil funcionários por causa da crise da Petrobras. Afonso Rã, do PP Gaúcho, pediu ao governo federal que mantenha os contratos de construção das plataformas P75 e P77 para evitar que se instale a pior crise econômica e social da região.
Para Beto Faro, do PT do Pará, setores reacionários da sociedade estão usando a Operação Lava Jato para fazer manipulação política e manobrar a opinião pública para fazer crer, com base no caso Petrobras, que todo o processo de corrupção no Brasil, que protagonizaram ao longo da história, começou no governo petista.
A indústria da construção civil representa 44% do capital de investimentos no país e conta com 3 milhões de trabalhadores. Davidson Magalhães, do PCdoB baiano, defendeu a punição de envolvidos em corrupção, mas alertou que é preciso preservar o setor para manter a geração de emprego e renda e a produção de riqueza.
Júlio César é o novo presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara. Ao elogiar a escolha, Fernando Torres, do PSD da Bahia, ressaltou que o parlamentar é experiente no setor e atuante em vários projetos para as áreas da indústria nacional e do comércio interno.
Transportes.
Está para ser apreciado na Câmara pedido dos caminhoneiros para retirar PIS e COFINS do preço do diesel. Defensor da proposta, Mauro Pereira, do PMDB Gaúcho, avaliou que a aprovação vai trazer de volta tranquilidade para os caminhoneiros, baratear o transporte coletivo e a agricultura.
Solidário ao movimento dos caminhoneiros, Osmar Terra, do PMDB Gaúcho, cobrou do governo federal que reveja as decisões que prejudicaram a categoria e reduza o preço do diesel. Segundo ele, a indiferença do governo com as reivindicações está prejudicando o desenvolvimento econômico do sul do país.
A pavimentação da BR-367 nos trechos de Almenara, Assalto da Divisa e de Virgem da Lapa até Minas Novas é uma das principais reivindicações do Vale do Jequitinhonha. Zé Silva, do SD Mineiro, reforçou o pedido ao Ministério dos Transportes para que conclua o projeto executivo da obra, que, segundo ele, até hoje não foi feito.
Parlamentares da bancada capixaba se reuniram com representantes do Ministério dos Transportes para tratar de problemas das BRs 484, 342, 262 e 101. Carlos Manato, do SD, cobrou comprometimento do governo federal com relação às obras das rodovias, que, segundo ele, encontram-se em estado caótico.
Célio Silveira, do PSDB goiano, voltou a cobrar providências do governo federal sobre a falta de transporte coletivo para atender mais de 1 milhão de passageiros que se deslocam diariamente no entorno do Distrito Federal. Ele informou que já esteve várias vezes na ANTT, mas até agora não há solução para o problema.
Desenvolvimento regional.
No início de março, Rio Branco registrou a maior enchente da história do Acre. Segundo Léo de Brito, do PT, o desastre natural deixou mais de 80 mil pessoas desalojadas. O deputado informou que representantes do Ministério da Integração estiveram no local para avaliar a situação e sugerir medidas para reduzir os prejuízos.
Rejane Dias, do PT, acompanhou o representante do governo do Piauí em audiência no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. De acordo com a parlamentar, no encontro foi tratada a urgência de um apoio do governo federal a mais investimentos no estado.
Representantes do Poder Executivo estiveram no Pará para discutir possibilidades de desenvolvimento em vários municípios. Joaquim Passarinho, do PSD, ressaltou que a presença do governo federal no estado potencializa o envio de mais recursos às prefeituras e à administração local.
Simão Cecim, do PP, elogiou a atual administração do Rio de Janeiro, que, segundo ele, tem criado um ambiente favorável para a retomada do crescimento. O parlamentar destacou encontros realizados entre representantes dos governos federal e fluminense para alavancar a indústria no estado.
O governo federal sinalizou que vai adiar os investimentos programados para o Ceará, como os recursos previstos para a refinaria do Pacém e para a rodovia transnordestina. Vitor Valim, do PMDB, considerou que a suspensão das obras demonstra desprezo e descompromisso do Poder Executivo com o estado.
O município de Itapiranga, em Santa Catarina, inaugurou no dia 2 de março uma ponte elevada de concreto sobre o rio Macaco Branco. Celso Maldaneiro, do PMDB, destinou R$ 300 mil de emenda parlamentar para a obra. O deputado explicou que a ponte era uma reivindicação antiga da comunidade.
A diretoria da União dos Municípios da Bahia tomou posse no dia 4 de março. Caetano, do PT, cumprimentou os membros da UPB e se colocou à disposição da entidade na luta pelo fortalecimento das prefeituras, não só da Bahia, mas de todo o país.
Janete Capiberibe, do PSB, agradeceu o trabalho realizado por Frei Apolônio Troese, que durante os 8 anos em que viveu no Amapá, idealizou grandes obras. A parlamentar lembrou que o religioso implantou o Centro Frei Daniel de Samarate para prestar assistência aos mais pobres do estado.
Propostas em debate na Câmara têm por objetivo racionalizar o uso de água e também incentivar a geração de fontes alternativas de energia.
As matérias começaram a tramitar no mês passado, com o início da nova legislatura.
O jornalista Antônio Vital tem mais detalhes sobre as iniciativas dos parlamentares.
A crise de abastecimento de água está na pauta da Câmara. Pelo menos 7 projetos de lei sobre o tema foram apresentados desde fevereiro. 3 desses projetos foram apresentados pelo deputado Fausto Pinato, do PRB de São Paulo. Ele defende isenção de impostos para equipamentos e a criação de linhas de financiamento do BNDES para investimentos de indústrias, consumidores e produtores rurais. Um deles isenta as indústrias do pagamento do imposto sobre produtos industrializados e do imposto sobre importação para máquinas e equipamentos destinados ao tratamento de água de reuso nas empresas. Fausto Pinato também apresentou o projeto que isenta de impostos a aquisição de equipamentos como bombas, coletores e filtros para a construção de sistemas de captação de água da chuva. Outra proposta cria mais uma linha de crédito do BNDES e prevê mais isenção fiscal, dessa vez para que produtores rurais cerquem e protejam nascentes em suas propriedades. Além disso, proíbe a construção de currais e chiqueiros a menos de 30 metros do manancial.
Porque o BNDES não é um banco de desenvolvimento, né? Então nós vamos desenvolver, não estamos conseguindo ter água, vamos colocar então o banco do nosso país para tentar ajudar as pessoas que possam trazer tecnologia, ajudar os governadores, os prefeitos, enfim, todos os lugares onde pode acontecer essa crise.
Outro projeto, este apresentado pelo deputado Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul, modifica o Código Florestal Brasileiro para permitir a construção de reservatórios de água para irrigação nas propriedades rurais. Ele argumenta que isso não está claro na legislação e que esta água, se não for usada na época da seca, será desperdiçada.
Nós queremos ampliar a reservação de água. Isso serviria para o Brasil inteiro, nas regiões que em épocas do ano, né, chove e em outras épocas não chove. Então, guarda-se essa água, armazena-se essa água para que a gente possa utilizar essa água nos períodos de carência, nos períodos de crise.
As propostas ainda estão em fase inicial de discussão e prevêem soluções para diversos aspectos do problema, que atinge também a capacidade de geração de energia do país. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Educação.
Pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico revela que no Brasil, o professor perde 20% do tempo de aula, acalmando os alunos e colocando a classe em ordem para ensinar. Misael Varela, do DEM Mineiro, lamentou o resultado e defendeu maior valorização dos professores.
Tramita na Câmara projeto de lei do Executivo que cria o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior, INSAES. Exalci do PSDB do Distrito Federal considerou grave a aprovação da urgência da proposta que, segundo ele, ameaça as universidades e faculdades que têm FIES e ProUni.
A inauguração de uma escola técnica em Maricá, na região leste do Rio de Janeiro, foi comemorada por Fabiano Horta, do PT. Ele agradeceu ao governo federal por apostar na juventude brasileira e frisou que hoje já existem no país mais de 500 escolas técnicas.
Depois de tomar posse como titular da Comissão de Educação, Raquel Muniz, do PSC Mineiro, ressaltou que o melhor presente que pode dar às mulheres é o compromisso de lutar por uma educação de qualidade que beneficie a todos os brasileiros.
Turismo.
Em visita ao Parque Nacional da Chapada Diamantina, Valdenor Pereira, do PT, salientou a importância do local, considerado um dos corredores turísticos mais importantes da Bahia, com grutas, cachoeiras, rios subterrâneos, montanhas e, segundo o deputado, uma paisagem indescritível.
Homenagem.
O Rio de Janeiro, Patrimônio Cultural da Humanidade, completou 450 anos. Ao parabenizar a capital pela data, Felipe Pournier, do PSD, destacou que a cidade é reconhecida nacional e internacionalmente pela arquitetura e paisagens deslumbrantes, além da alegria e energia contagiantes dos cariocas.
Clarissa Garotinho, do PR, também parabenizou a cidade maravilhosa pelos 450 anos de fundação. A deputada ressaltou que o Rio de Janeiro tem grandes desafios pela frente, mas enche a população de orgulho por se manter como a capital cultural do país.
O acidente com o navio plataforma da Petrobras no litoral do Espírito Santo deixou 9 mortos. Max Filho, do PSDB, prestou homenagem à memória de todos os trabalhadores que têm perdido a vida trabalhando na estatal. Ele criticou ainda os casos de corrupção na empresa.
Aos 96 anos, o ex-senador João dos Santos Braga Júnior faleceu no dia 2 de março em Manaus. Ao lamentar a perda, Átila Lins, do PSD, comunicou que o político era uma das figuras mais representativas do Amazonas e com importantes serviços prestados ao Estado.
Proposta de Moema Gramacho, do PT baiano, dá o nome do ex-deputado federal Zezé Ribeiro, falecido no final de fevereiro, ao plenário da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Ela explicou que a iniciativa é uma homenagem a quem fez um importante trabalho na comissão, atuando como arquiteto da cidadania.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Edição Márcio Aquiles Sardi.
Produção da equipe da Voz do Brasil da Rádio Câmara.
Trabalhos técnicos, Rodrigo Santos.
Uma boa noite para você.
Boa noite para você, bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.